Medo, medo, mistério, 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 sobrenatural, sobrenatural, forças ocultas, extraterrestres, sexto sentido, crimes, crimes, mistérios não solucionados.
Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podsfrio, o podcast do Calafrio, disponível nas principais plataformas de podcast. Aqui quem vos fala é o Eduardo Marques Alexandre, e o Calafrio ele é um projeto que começou como blogzinho, e hoje em dia é um canal no YouTube chamado Calafrio Real, agora é só Calafrio, lançado há pouco mais de um ano com casos criminais, mistérios e assuntos esotéricos em geral. Esse ano estreamos esse podcast exclusivo. Nos sigam nas redes sociais, o arroba calafriorreal, e também no meu Instagram pessoal, arroba mreduardoalexandre, para vocês ficarem atualizados e saberem quando sai vídeo novo, o que eu ando produzindo. E a gente também estamos com uma página no Twitter e no Facebook, tá tudo aqui na descrição, quem quiser seguir. E agora bora para o nosso episódio número 10. Esse episódio eu escolhi falar sobre lobisomem, que é uma criatura que sempre chamou minha atenção e continua chamando. Ela é a criatura assim, que mais me encanta no folclore e também em histórias de terror. Eu adoro ouvir relatos e histórias sobre lobisomem e acho super misterioso e por vezes assustadores os relatos. E para quem não sabe, gente, parece algo muito antigo para quem não procura muito, mas esses relatos de lobisomem continuam a existir e fortemente na internet, nos grupos de WhatsApp, nas cidades ao redor do país, ao redor do mundo, continuam existindo tão forte como antes. Então vale muito a pena, esse episódio está bem legal, então vamos começar. Lobisomem é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro. Embora o seu surgimento remeta à Europa, é conhecido por ser um homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia, bem clássico, né? E sai em busca de vítimas para poder se alimentar do sangue delas. Isso é tanto, costuma até ser mais animal, né, do que humanos, ou simplesmente matá-las. Essa lenda aí é mais para humanos, eu acho, mas isso serve para animais também. Essa lenda é conhecida mundialmente e aqui no Brasil existem inúmeras variações regionais dela. Como é um país muito grande, dentro do próprio país já tem várias diferenças ali, ó, e características bem específicas dessa e de outras lendas. Desde os tempos mais remotos, relatos sobre aparições de lobisomens são constantes. Para alguns, esses seres, metade homem e metade lobos, não passam de folclore e história. Já para outros, são pura realidade. E com o advento das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneas, volta e meia surgem imagens arrepiantes de supostas aparições no Brasil e também ao redor do mundo, que se espalham rapidamente e por vezes também viralizam. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente no mundo todo. Ela o define como um ser, parte homem, parte lobo, como a gente falou agora há pouco, que foi amaldiçoado com a licantropia. Essa licantropia significa o ato de transformar-se em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com o diabo, e uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata ou a objetos cortantes feitos também de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de um objeto feito desse material. A cultura popular também fala que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, isto é, de pai para filho, e aqueles que são mordidos por ele, por um lobisomem, e sobrevivem, transformam-se também em lobisomens pouco tempo depois. E de onde surgiu essa lobisomem, né? Quando começou isso tudo? A lenda do lobisomem surgiu na Europa, e os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levaram os estudiosos a concluírem que a sua origem está na Grécia Antiga. Existem diferentes versões na tradição grega, mas um dos relatos fala de um rei chamado Licaon, que reinou em uma região chamada Arcádia e foi punido por Zeus, após tentar matá-lo. Isso aconteceu porque Licaon era conhecido por realizar o sacrifício de humanos viajantes que visitavam seus domínios. Zeus, então, disfarçou-se de viajante, dirigiu-se à Arcádia e foi recebido por Licaon em um jantar. E o Licaon planejava matar Zeus em seguida, sem saber que era Zeus, né? O rei da Arcádia ofereceu carne humana para Zeus, que, enfurecido, puniu-o, transformando-o em lobo para sempre. A origem grega do lobisomem, inclusive, deu nome à lenda, pois esse ser também é conhecido como licantropo, tendo licos, o significado lobo, e antropos, de homem, em tradução livre. Por fim, existem alguns estudos que apontam que o lobo era um animal que recebia culto na antiguidade, e esse culto e a lenda acabou sendo transmitido para Roma. Em Roma, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma festa chamada Lupercária, Festa dos Lobos, existia também a história de um homem que se transformava em lobo, e lá esse era chamado de Versipélio. Como os romanos conquistaram uma quantidade vasta de territórios, a crença no homem que se transforma em lobo espalhou-se principalmente pela Europa. A expansão da lenda fez com que ela tomasse novas características e em cada local acabou ficando conhecida por nomes diferentes. Em locais cristianizados, esse ser tornou-se um pecador amaldiçoado, que tinha na maldição do lobisomem uma espécie de penitência, até ser perdoado dos seus pecados. Se na Grécia ficou conhecido como licantropo, em Roma como Versipélio, em outros locais da Europa recebeu os seguintes nomes: Loup-garou, na França, Werewolf, entre outros saxões, Oborotem, para os russos, e lobisomem na Península Ibérica, etc. Até mesmo na África e na Ásia, a lenda do lobisomem ficou conhecida, embora possua características diferentes nesses continentes. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio dos portugueses, durante o período em que esses colonizavam o Brasil. Já em nosso país, a lenda chegou e assumiu diferentes características em cada região, como a gente comentou agora há pouco. Em Portugal, acreditava-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado. Falava-se que ele poderia ser um homem amaldiçoado por ser predestinado à maldição, bem como esta poderia ser uma penitência de pecados cometidos. Havia também uma relação da lenda com o aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido de um incesto seria um lobisomem. No caso da predestinação, acredita-se que o primeiro filho homem nascido depois do nascimento de 7 filhas seria um lobisomem. Uma vez transformado nisso, o ser partiria à procura de cemitérios e de pessoas para alimentar-se. Em Portugal, também poderia ser conhecido como corredor ou tardo, e lá chegavam a acreditar que mulheres também poderiam transformar-se nesse ser, sendo chamadas de peeiras ou loubeiras, conforme levantou o folclorista Luiz da Câmara Cascudo. Gostei desse lobisomem, gente. Pelo menos é feminista, né? As lobas também podem reinar, e as lobisomens ou lobeiras. Aqui no Brasil, como mencionamos, a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses, e alguns estudos realizados concluíram que não existiu uma lenda desse tipo entre os povos indígenas. O mais próximo disso eram as lendas que acreditavam que homens ou mulheres poderiam se transformar em animais da floresta. Essa lenda no folclore brasileiro do lobisomem acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Assim, era comum acreditar que o lobisomem era o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas, embora versões da lenda falem que se nascessem 7 filhos homens, o oitavo também seria um lobisomem. No norte do Brasil, o lobisomem era um homem que tinha saúde debilitada, e aquele que fosse anêmico acabaria transformando-se nele. Uma vez transformado, alimentava-se do sangue de outros humanos para compensar a sua pobre dieta. A transformação acontecia nas noites de quinta para sexta-feira. No sul, segundo a lenda, o fato que transformava um homem em lobisomem era o incesto. No Brasil, não houve registro no folclore da crença na transformação de mulheres em lobisomens. Pior que eu já ouvi histórias desse gênero, tá, gente, hoje em dia. Em nosso folclore, somente os homens tornam-se lobisomens. É mais comum, com certeza. Outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é que no interior de São Paulo, acredita-se que esse ser tentava invadir as casas para comer as crianças. Muitos acreditavam que o lobisomem ia atrás especialmente de crianças não batizadas. Na verdade, né, gente, essa parte da história é bem conhecida. Aqui no sul, onde eu moro, no litoral, eu já ouvi muito falar isso, principalmente ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Essa crença de crianças não batizadas eu acho que é bem forte ao redor do Brasil todo. O que as lendas falavam sobre a cura do lobisomem, em geral, elas falavam que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. E um desses objetos era uma bala banhada com cera de vela de um altar. Eu lembro que tem várias assim, histórias que relacionam, né, com objetos cristãos e tal. Um desses objetos era uma bala banhada com cera de vela de um altar em que tivesse sido celebrado 3 missas do galo ou 3 missas de domingo. Nossa, bem específico, né? Segundo o site Sistema Costa Norte de Informações, em maio deste presente ano de 2021, a aparição noturna de um suposto lobisomem aterrorizou alguns moradores do Grande ABC na região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da época, a página Viva ABC, foram 3 bairros em São Bernardo e Santo André, onde houveram estranhas aparições. Segundo informações, os relatos são bem parecidos. Sempre tarde da noite, os cachorros das residências começam a latir em desespero e os moradores, ao irem verificar, percebem uma criatura aterrorizante. Foi esse caso que aconteceu com um morador na madrugada de 28 de maio desse ano de 2021, que, de acordo com informações da publicação, um morador do Jardim Santo André, por volta da 1 da manhã, estranhou que seus cachorros começaram a latir e a uivar mais do que o comum. Ao verificar o que havia fora de casa, pela janela de sua cozinha, o homem deu de cara com a criatura, lobisomem, que era alta, estava em postura similar à de um ser humano, de pé, porém tinha o rosto coberto de pelos escuros. No reflexo, o morador teria atirado um copo d'água na criatura, que também se assustou e fugiu pulando o muro. A publicação, o homem disse que nunca sentiu tanto medo na vida. Moradores dos bairros de Baraldi e Montanhão, em São Bernardo, também teriam visto a criatura. Uma moradora do primeiro bairro, de Baraldi, teria avistado o monstro caminhando em direção à mata que fica em frente à sua casa, e de acordo com a publicação, ela correu para chamar o seu marido, mas a besta já havia desaparecido quando seu companheiro foi lhe acudir. Outra moradora, porém, relatou comportamento estranho de cachorros em sua rua, na mesma noite que os fatos aconteceram lá com o homem que jogou o copo lá de água no lobisomem. Abre aspas, ela disse: "Não acredito em lobisomem nem história da carochinha. Mas ontem, às 9 da noite, estava fazendo janta, quando senti um aperto no peito e medo, e fui à porta da cozinha e fechei. Por Deus, que tinha uns 20 cachorros uivando e latindo sem parar. Foram 5 minutos de latido e barulhos estranhos de uivos", afirmou a moradora nas redes sociais regionais do ABC. Então, gente, o que vocês acharam? Eu trouxe esse relatinho recente, é uma reportagem, para mostrar para vocês que continuam muito ativos casos de lobisomem, assim, as histórias rondam o WhatsApp, muitas notícias ainda em sites de respaldo ainda falam sobre isso, algumas fake news que rondam sobre lobisomem, vídeos estranhos, fotos, figuras e tal, mas também mistérios aí de pessoas que parecem que passaram por situações bem complexas e complicadas. Eu que gosto muito da temática, tem um canal que eu sou muito, assim, já fui muito viciado, já acompanho aí há alguns anos, que se chama Fascinados por Lobisomens. Sim, existe um canal que só fala dessa temática. O que eu acho mais interessante nesse canal é que lá o Lisael, que é o dono do canal, que é um parceiro também do meu canal Calafrio Real, ele é uma pessoa muito legal, assim. O Lisael, ele coleta relatos e ele... O canal dele é basicamente relato das pessoas e relato deles. Mas ele sempre tem relato há vários anos, vários relatos assim por semana, 3 relatos ele posta. Tinha uma época assim que ele postava até todo dia, às vezes ele posta assim todo dia. Então tem muito relato e as pessoas já conhecem ele assim. O canal tem uns 30 mil inscritos quase. E as pessoas mandam assim, vão atualizando as histórias e é muito legal, gente. Tem um relato lá que eu indico vocês a ouvirem, que eu amo. Que é uma história de uma mulher que morou no Japão e se chama Lobisomem do Japão, se eu não me engano. É um relato muito bom porque tem pessoas que sabem contar histórias muito bem, né? E essa mulher, ela conta com os detalhes, a história é tão boa assim. É uns 20 e poucos minutos de história e eu amo. Eu escutei esse relato, eu acho, umas 20 vezes já. Assim, de vez em quando eu sinto vontade de escutar, eu escuto. Eu escutei já pra dormir, adoro, gente, escutar essas histórias de lobisomem pra dormir, indico. E tem algumas características que eu percebi nesses relatos de lobisomem que envolvem sal, por exemplo. Dizem muito que lobisomem gosta de sal, eu não sabia disso até me aprofundar mais e a começar a gostar de ouvir essas histórias, mas lobisomem gosta de sal, parece que se tu passar sal embaixo da porta, ou quem é lobisomem no outro dia vai na tua casa pedir sal, se ele tiver ido na tua casa ali, tu ter visto ele, tem uns lances assim relacionados. Outro fator são as patas traseiras do lobisomem, as patas deles, que parecem que são tortas atrás, assim como pata de cachorro, meio que tem o joelho para trás, e isso é bem estranho para as pessoas, que até relatam que eles caminham meio estranho assim. Então isso é outro fator bem comum de lobisomens. Além de uivos, que são um dos fatores mais clichês de lobisomem, né? Mas que costumam acontecer muito. Também outro fator bem estranho é que muitas pessoas relatam que os lobisomens, eles se esfregam na bosta, fezes, né? De outros animais, de gado e tal, de cavalo, pelo que eu lembre. Também muitos relatos, eles assemelham os lobisomens a porcos, como se eles tivessem também a capacidade de se transformarem em porcos. Outro fator também que está muito ligado com esse relato são os cachorros, que ficam muito aterrorizados e ficam muito assim oriçados, começam a latir muito, a uivar. Vários cachorros, por exemplo, tentam atacar a criatura em vários relatos. O cheiro de enxofre também é muito falado nesses tipos de relato, que dizem que a criatura tem um cheiro muito ruim. Tanto cheiro de enxofre quanto cheiro de cachorro molhado. E os olhos também, os olhos amarelos, olhos alaranjados e vermelhos, são aí uma característica que são muito faladas nesses tipos de relato. Então agora eu quero saber de vocês, gente. Vocês já ouviram algum tipo de relato de lobisomem? Vocês já tiveram esse tipo de relato? Pode mandar para mim no meu e-mail que tá aqui na descrição do canal. Tem um episódio de uma série que já foi cancelada, eu acho, não sei se essa série continua, que se chama Paranormal Witness, uma série de terror que é bem legal. E tem um episódio que eu acho que é na 4ª temporada, que se chama The Wolf Pack, que é muito bom, gente. É sobre lobisomem, uma família de fazendeiros que... Tem um relato de lobisomem muito legal e a mulher conta de um jeito assim que tu... Nossa, essa mulher não parece estar inventando. Ela fala assim de um jeito, sabe? Aquelas pessoas que te convencem. Então, eu amo esse episódio, já vi algumas vezes. Faz tempo, né? Essa série já foi cancelada ou não teve outra temporada há muito tempo e eu indico muito esse episódio. Então, é isso, pessoal. Eu não gosto muito de assistir filmes sobre lobisomens. Eu não me interesso muito, mas eu gosto muito de série. Então, se vocês tiverem algum tipo de material para me indicar, me mandem pelo e-mail ou também pelas redes sociais. As fontes principais para esse episódio foram o site brasilescola.uol e também o costanorte.com.br. E também a Wikipedia, que eu dei uma olhada lá na lenda do lobisomem e li toda a história. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio 10 especial sobre lobisomem. Eu tava louquinho para fazer algum material sobre lobisomem no Calafrio lá no canal ou aqui no podcast. Então aconteceu de eu fazer aqui, porque o Lisael já tem um canal dele e eu também não quis fazer algo tão similar. Então eu decidi gravar aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir aqui o nosso podcast na plataforma de execução e também de compartilhar com os amigos de vocês que curtem esse tipo de temática para auxiliar aqui no crescimento. Também segue a gente no Instagram e também a nossa página lá no Facebook para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Um beijão para todo mundo, até mais e é Poltz Frio!